bate-papo tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que faz chegar as soluções da pesquisa até você que vive e trabalha no campo.
E hoje, ouvinte, começamos comentando uma visita que fizemos a uma propriedade. Lá, nós tivemos a oportunidade de ver uns cordeirinhos gêmeos recém-nascidos.
Sim, ouvinte, lindos os cordeirinhos.
Pois é, mas isso não é fruto do acaso, não. Existe uma tecnologia que vem possibilitando o aumento de partos duplos, triplos e até quádruplos por ovelha.
Imagine só que beleza para o produtor poder aumentar o número de nascimentos de cordeiros gêmeos.
É, aumentar assim a produtividade da propriedade é para quem pode.
E você pode, amigo produtor. E para começar, continue ligado para não perder nada do que vamos falar sobre os genes que aumentam a produção de cordeiros.
E ao longo do programa, quando você ouvir falar em aumento da prolificidade de ovinos, saiba que estamos falando da mesma coisa, ou seja, sobre a possibilidade de gerar dois ou mais cordeiros por gestação.
Decore então essa palavra, prolificidade. E ouça bem, essa possibilidade que chega agora até você é o resultado da pesquisa da Embrapa Pecuária Sul a partir de duas mutações genéticas dos animais, mutações que se chamam de burula e vacaria. Guarde também esses nomes.
E você, ouvinte, com certeza já deve ter matado a charada, hein? Afinal, a oferta de cordeiros comercializados sem a necessidade de novas matrizes no sistema produtivo só pode significar mais lucro para o produtor.
Bem, então vamos entender por que esses genes burula e vacaria permitem que as ovelhas possam gerar cordeiros gêmeos.
E para tanto, vamos dar uma chegadinha até a Embrapa Pecuária Sul em Bagé, no Rio Grande do Sul, de onde fala o pesquisador José Carlos Ferrugem.
E para conversar com ele, chamamos a jornalista Manuela Bergamin.
Um dedo de prosa.
Qual a importância desse gene burula para quem cria ovinos?
Essa introdução do gene burula como uma estratégia para aumentar a prolificidade. A prolificidade é, na verdade, o número de cordeiros nascidos por parto, que sendo maior do que um, efetivamente as ovelhas são prolíficas. Então, o problema é o seguinte, se a prolificidade for excessiva, 3, 4 cordeiros, a sobrevivência desses cordeiros é mais difícil. O alvo e o ponto mais importante para o incremento da produção é que a gente tenha gêmeos, partos duplos, que as ovelhas conseguem criar bem e isso efetivamente aumenta a produção. Já que hoje o foco da ovinocultura é ovinocultura para carne. Então nós temos que aumentar o número de cordeiros desmamados a cada ano.
Bem, como você acaba de ouvir, o ideal é que as ovelhas tenham partos duplos para que elas possam criar bem os cordeiros.
É, os partos triplos e os quádruplos também são possíveis, mas não são viáveis, pois a criação dos cordeiros ficaria comprometida.
Como foram os estudos para se utilizar esse gene que proporciona partos múltiplos?
O início dos estudos com as ovelhas burula começaram aqui na nossa unidade em 1980, quando foram importados alguns carneiros que vieram da Nova Zelândia e na época nem se sabia por que essas ovelhas tinham partos múltiplos. Nós seguimos estudando, acompanhamos esses animais em rebanhos especializados para produção de lã, que aumentava efetivamente a taxa de natalidade, mas tinha-se muita dificuldade em transferir esse gene para os produtores, porque se levava muito tempo até testar carneiros portadores. No final dos anos 90, o nosso colega Carlos Souza, durante o período de seu doutorado em Edimburgo, ele identificou o gene determinante da mutação burula, e a partir daí nós podemos trabalhar de forma muito simples, é uma técnica molecular no laboratório que se faz aqui em Bagé, e determinar quais são os animais que são portadores ou não dessa mutação.
Como sabemos, a pesquisa comprovou o benefício dessa mutação genética. Agora, o que nós gostaríamos de conferir, pesquisador, é se ela já está sendo adotada pelos produtores.
A nossa ideia era para ver se efetivamente os produtores iam adotar e iam ter benefícios com o aumento dos partos múltiplos nos seus rebanhos. E se introduziu o gene, então, através de carneiros das raças Corredal e Texel, e hoje existem inúmeras propriedades já comercializando os carneiros portadores desse gene. À medida que os produtores vão agregando valor na venda desses animais, aumenta o número de propriedades que estão introduzindo o gene.
Isso é sinal de que o gene Burula funciona mesmo.
Mas não é só ele, não. Tem outro gene, o Vacaria, que também proporciona partos múltiplos.
Sim, a mutação Vacaria foi identificada em ovelhas prolíficas da raça Ile-de-France. E o nome Vacaria foi dado como referência ao município gaúcho, no qual se situavam as propriedades onde primeiro se observou essa mutação.
E o Vacaria proporciona um aumento em torno de 30% no número de cordeiros nascidos e desmamados.
E o gene Vacaria não oferece o risco da produção excessiva que acontece às vezes no Burula, cujas fêmeas geram 2, 3 ou 4 cordeiros por gestação.
Sim, ouvinte, pois como já falamos antes, o ideal é a gestação dupla e não mais.
Bem lembrado, Laura. E mesmo gêmeos já dão trabalho.
Sem dúvida, Valmir. E não poderia ser diferente. Gêmeos são duplos e o trabalho, é claro, também é duplo.
Mas é um trabalho que vale a pena, ouvinte, apesar de exigir do produtor um cuidado maior. Isso para evitar o que ninguém deseja, a morte dos cordeiros.
E é por essa razão que o pesquisador José Carlos Ferrugem está de volta, com dicas de cuidados para o amigo produtor evitar a perda de seus cordeiros.
Pitacos da Hora.
O cuidado, ele não pode ser só após o parto. O produtor tem que garantir que o rebanho esteja alimentado da melhor forma possível durante todo o ano, planejar os acasalamentos para que as ovelhas venham a parir na época do ano mais adequada na sua propriedade, que já existe oferta de alimento disponível, que existe condições de clima adequadas na região. Por exemplo, no nosso caso, a gente ajusta para que as parições aqui na nossa unidade experimental ocorram no mês de setembro, que o clima já é mais ameno e as pastagens a gente já tem boa qualidade, boa quantidade para as ovelhas. Bom, agora o ponto crítico do cuidado é simplesmente revisar as parições todos os dias durante o período de acasalamento. Para isso é importante que a gente saiba as datas dos partos, então tem que controlar os acasalamentos. Aí a gente tem as ovelhas todas marcadas, sabe a quinzena do parto, e aí é simplesmente uma questão de auxiliar o cordeirinho. Aqueles mais fracos a gente dá mais atenção, pode ajudar a mamar o colostro ou até administrar o colostro através de uma sondinha, que é um procedimento muito fácil e que salva praticamente todos os cordeiros. Nós temos na nossa página na internet alguns comunicados técnicos simples que ilustram claramente todas essas tarefas e orientam os produtores a fazerem.
E o endereço da Embrapa Pecuária Sul na internet é www.embrapa.br/pecuaria-sul. E por falar em produtor, nós já vamos conhecer a experiência de dois deles. O primeiro, que trabalha com o gene Burula, e o segundo com o Vacaria.
Começamos então pelo seu Guilherme Bernardes, do município de São Martinho da Serra, que fica no Rio Grande do Sul.
E o jornalista Felipe Rosa se junta a nós para conversar com esse produtor que introduziu o gene Burula em seu rebanho.
Fala, produtor!
Eu tive contato com o Burula, junto à Embrapa, e aí resolvi incrementar ele como um auxiliar no incremento da produção na propriedade aqui. Foi em 2011, e a partir desse contato que nós começamos, então, a trabalhar com o gene Burula. E hoje está consolidado o nosso rebanho aqui. Trabalhamos a genética e hoje é parte fundamental do rebanho.
Qual é a raça que tu trabalha?
Trabalho com a raça Texel.
Tem valido a pena, então, ter essa genética no rebanho, e quais os ganhos que poderia mencionar para o ouvinte?
Nós trabalhamos nosso rebanho com toda assistência zootécnica e veterinária, para ter o máximo de produção possível. Nós atingimos média de 1.12, 1.13 cordeiros por ovelha. No momento que nós entramos com o gene Burula, hoje, em média, 50% do rebanho é portador do gene. Nós alcançamos média hoje de 1,5 cordeiro por ovelha. Burula é responsável por, no mínimo, 0,4 cordeiros a mais no nosso rebanho, por desmame.
E isso significa uma lucratividade maior para a propriedade?
É, hoje é o que determina a lucratividade do nosso rebanho, né? Que é o genguru.
E chegou a vez do seu José Otávio Maggi, do município de São Francisco de Paula, também no Rio Grande do Sul, contar a experiência dele com o gene vacaria.
Já para o senhor, seu José Otávio, que trabalha com a raça Ile de França, que vantagens o senhor tem tido com a genética vacaria?
Principalmente o incremento do número de animais do rebanho. A gente consegue aumentar o rebanho em menos tempo, com menos animais. Eu tenho mantido índice acima de 150% do nascimento devido à presença do gene vacaria.
E o senhor tem achado complicado cuidar desses cordeiros ou o senhor já tinha uma taxa de desmame boa?
A taxa de desmame aumentou bastante. Alguns casos que dá parto acima de 2, tem um pouco mais de serviço, mas não que seja impossível.
E o objetivo do senhor é produzir mais cordeiros para gerar mais carne mesmo, né?
Mais cordeiros gera mais carne com um menor número de animais.
O senhor também trabalha com reprodutor? O senhor revende reprodutores?
Sim, eu vendo reprodutores e consigo um incremento de preço com os reprodutores que têm o gene vacaria.
É palavra de produtores, hein, ouvinte?
Então, para arrematar, você fica agora com o Paulo Schwab, que é o presidente da ARCO, Associação Brasileira de Criadores de Ovinos.
Qual a importância dessa tecnologia que proporciona mais cordeiros por matriz?
Nós tivemos uma ovinocultura, principalmente aqui no sul, onde era o maior rebanho, de uma ovinocultura direcionada quase que exclusivamente para a produção de lã. Com a queda de preço de lã no mercado internacional, nós tivemos que fazer também uma opção, porque o ovino nos dá uma excelente carne. Nós visamos agora um direcionamento e uma quantidade de e tentando aumentar o rebanho. E essa tecnologia ali, a parte de carne, nós precisamos de parto gemelar, né? Então isso aí vai nos dar uma quantidade maior de carne por hectare, né? Então esse é o grande desafio, um aumento de rebanho com a organização dessa cadeia.
E assim nós agradecemos a todos que participaram desta edição do Prosa Rural.
E se você, ouvinte, já está pensando em aumentar o número de cordeiros por gestação em seu rebanho, entre em contato com a Embrapa Pecuária Sul.
O DDD é 53, o telefone é 3240-4650.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 53, telefone 3240-4650.
Mas você também pode falar com a equipe do Prosa Rural por meio de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. Fique agora com a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Eu converso agora com a presidente da Associação dos Criadores de Ovelheiro Gaúcho, Ellen Nunes Garcia, e ela dá mais informações sobre essa raça de cão muito utilizado no pastoreio. Ellen, me conta um pouco a história, então, do ovelheiro gaúcho, uma raça que me parece natural aqui do Pampa.
Sim, a raça ovelheiro gaúcho foi reconhecida em 2000 e antes de ganhar esse nome oficial, então, era conhecida como ovelheiro. É uma raça crioula da metade sul do Rio Grande do Sul e norte do Uruguai. Proveniente do cruzamento dos primeiros cães de guarda de rebanho portugueses que chegaram ao Rio Grande do Sul no início da ovinocultura, e esses cães posteriormente cruzaram-se com o Collie escocês, que é uma raça extinta hoje, mas que foi bastante importante na ovinocultura uruguaia como pastora dos rebanhos. E então essas duas raças, pela seleção dos gaúchos, originaram a raça hoje conhecida como ovelheiro gaúcho.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Prosa Rural de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a audiência e até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Manuela Bergamin e Felipe Rosa. Edição, Mônica Silveira. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Pecuária Sul.